Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o presidente da República faz troça do sofrimento das vítimas da Covid. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, Eleonora,
O Rodolfo.
e do lado de telinha, mas aqui em São Paulo, conversa conosco hoje o historiador James Green. Você já o conhece, claro, já já a Eleonora fala mais um pouco sobre o trabalho que o James Green vem desenvolvendo. Mas antes eu queria convidar o nosso entrevistado e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa entrevista, para que a gente se some numa corrente de solidariedade, mandando um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível que enluta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez nada disso. Ao contrário, ele se somou ao vírus, ajudou a espalhar a doença, provocou aglomerações, foi contra o uso da máscara, atrasou a compra das vacinas no Brasil, e o resultado são esses números que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde atualiza a cada dia, para que todos nós tenhamos a consciência precisa, ou mais precisa possível, da tragédia que se abateu sobre o nosso país. Os mais recentes foram divulgados no final da tarde de hoje e dão conta que já são 685 mil 518 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.600.768 casos confirmados. É um crime contra o país, é um crime contra o nosso povo. Eleonora.
James Brin, que bom tê-lo aqui hoje, nessa noite do dia 20 de setembro de 2022. Estamos bem próximo das eleições, 12 dias. James Brin é professor de História e Estudos Brasileiros da Brown University, morou aqui no Brasil, conhece profundamente a realidade brasileira, foi um dos fundadores da primeira organização de defesa de direitos dos homossexuais no país, é autor de vários livros. Ele já esteve aqui falando sobre os seus livros. Um deles é O Revolucionário Gay, A Trajetória do Herbert Daniel, Além do Carnaval. James, você está no Brasil, 12 dias da eleição, qual a sua avaliação do quadro político? Vai dar para o Lula ganhar no primeiro turno?
Bom, eu acho que vai dar, mas antes eu queria comentar um pouco sobre essa estatística de 680 mil pessoas que faleceram por causa da Covid. E o presidente tinha cara de pau no Congresso, no ONU hoje, de dizer que ele foi responsável por uma política de saúde correta, quando ele fez tudo o contrário. Eu tenho amigos que morreram, tem meu afilhado, a mulher dele, os pais morreram por causa do Bolsonaro. Então, e eu acredito que isso era mais do que 680 mil pessoas que morreram. Não sabemos, porque realmente o governo federal, durante um tempo, não quis registrar as estatísticas. Mas é um crime contra o povo brasileiro que ele cometeu, definitivamente. Como o Donald Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos, e infelizmente eu acho que o Bolsonaro tem uma tendência de copiar o ex-presidente americano. Eu espero que copia essa derrota, porque eu acho que realmente nesse momento tem a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno. Eu acho que 50% das pessoas que estão querendo apoiar Ciro nesse momento, como o Datafolha indicou, não são definitivamente ligados à candidatura dele. Eles podem mudar de votação. Lula, pelo IPEC, está com 47%, e 47% é patamar para você, já eliminando votos brancos e nulos, você pode passar para ser vencido, vencer no primeiro turno. Então, eu acho que é uma possibilidade muito grande. Se as pesquisas são corretas e são realmente registrando a realidade. Tem outro elemento. Eu estava procurando a informação sobre as eleições de 18, que era uma situação totalmente diferente. Cada eleição tem suas características, Então, é difícil fazer uma analogia total. Mas a Marina, que tinha mais ou menos 8%, 9%, 2 semanas antes das eleições, perdeu 8%. Ela foi para 1% no final. Ciro Gomes também perdeu votos. E o Alckmin, não, o candidato vice-presidente do Lula, passou de 9% para 4,8%. Então, essa voto útil, eu acho que é uma possibilidade que mais 2%, e só precisamos mais 2%, para que Lula seja eleito presidente no primeiro turno, que vai ser muito bom se isso acontecer.
Bom, já que você citou as eleições passadas, nas eleições passadas a gente também tinha um quadro que há 2, 3 dias antes das eleições, várias candidaturas eram apontadas como vários candidatos ao Senado, a governos estaduais, eram apontados como vitoriosos, virtuais eleitos nas pesquisas, e, no entanto, isso mudou praticamente de um dia para o outro, ou em dois dias, isso mudou com a ação da deletéria e das mentiras nas redes sociais. Passados esses 4 anos, você vê a sociedade mais capaz de reagir a isso? Ou ainda é possível essas viradas, a mentirada graçar solta?
Eu acho o seguinte, eu estava com a ex-presidenta Dilma Rousseff em Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 18, onde as pesquisas indicavam que ela ia vencer as eleições e ela ficou em quarto lugar. Eu tive uma conversa com um dos assessores dela, da campanha, onde ele comentou que está acontecendo uma coisa que a gente não entende, é uma coisa nova, é uma debate, uma influência pela internet que a gente não dá conta. Eu acho que sim, 4 anos depois, nós sabemos muito bem, não somente do fake news, mas das maneiras em que a família de Bolsonaro tem utilizado a mídia social para seus objetivos nefastos. Então, esse é um elemento. Segundo, eu acho que 18 foi uma eleição muito esquisita, muito única. Era uma situação onde a pessoa que estava na frente acabou de ser condenado e encarcerado, o seu vice-presidente assume com pouca votação e pouco reconhecimento e vai conseguir no segundo turno 45%, que era um crescimento enorme, porque Haddad realmente não era conhecido para muitas pessoas. Afacado do presidente, que criou uma situação de empatia por ele, e o fato que ele não tinha que debater Fernando Haddad nas eleições. E um fenômeno muito forte de os outsiders, as pessoas fora do sistema eleitoral, que podiam fazer um argumento que vamos fazer tudo diferente, vamos limpar os corruptos, políticos corruptos, vamos fazer uma coisa nova. Então, o próprio Zemel, em Minas Gerais, é um exemplo disso. O cara que foi eleito governador do Rio de Janeiro depois foi impeachment. Eu acho que isso pode acontecer de novo, mas é uma estabilidade tão grande nos resultados de todas as pesquisas, mesmo as pesquisas que sabemos que são pago pelo governo de Bolsonaro, como a Paraná. E todos dizem a mesma coisa. Bolsonaro está atrás em todas as pesquisas. Não tem nenhuma pesquisa verídica onde ele está em frente. Há uma estabilidade entre os números. E é possível, teoricamente, que Lula ganhe no primeiro turno.
James, muitos têm dito que essa é uma eleição mais importante de gerações. Do ponto de vista histórico, como é que você localiza essa eleição para o Brasil e talvez para o mundo? Qual a importância histórica dessa eleição?
Não, eu fiz 2 artigos recentemente onde eu fiz essa constatação. Um que vai sair no Guardian, outro que sai numa revista americana. Quando eu escrevi isso, será que eu estou exagerando? Como historiador que gosta de estudar a Primeira República, gosta de entender a dinâmica entre 45 e 64, e você pode dizer que talvez as eleições de 89, entre Collor de Mello e Lula, foi determinante. Porque realmente, a primeira eleição desde 60, com duas pessoas que tinham projetos de governo bastante diferentes, e descobrimos o que, que foi projeto verídico, verdadeiro de Collor de Mello. Era um discurso anticorrupção, mas se foi um dos presidentes mais corruptos na história do país. Então, eu acho que 89 foi muito importante no sentido que era a primeira eleição democrática depois do período da ditadura militar. Mas em termos do rumo do país, não tem uma eleição mais importante. E não somente isso, porque se o Bolsonaro for reeleito, ele vai sentir a liberdade durante 4 anos fazer o que ele bem quiser fazer, implementar todas as coisas nefastas que ele tem prometido e aprofundar com as políticas públicas que ele está implementando. Ou seja, esquece qualquer direito ao povo indígena, esquece qualquer recua na violência policial contra o povo afrodescendente brasileiro, o povo negro. Esquece os direitos LGBTQI+, esquece a defesa da mulher, esquece os direitos sindicais trabalhistas, porque tudo isso, se ele for eleito, ele vai ver isso como um mandato, uma legitimidade implementar cada vez mais profundamente a sua política. Então, nesse sentido, é fundamental que ele seja derrotado.
Você falou do Collor, que se elege com um discurso, nas suas palavras, né? Se elege com um discurso anticorrupção e foi um dos presidentes mais corruptos. Aí, você vê algum paralelo disso com o Bolsonaro, que também teve um discurso anticorrupção que
Okay, se relega? O problema com o Bolsonaro nesse momento, ele tem um controle total sobre a justiça, no sentido de que todos esses processos de impeachment no Congresso estão sendo arquivados pelo Lira, e todas as questões sobre a corrupção, rachadinho, tudo isso está sendo arquivado. Então, e inclusive que ele faz uma coisa mais maluca de dizer que seu próprio prontuário médico está sigiloso durante 100 anos. O que é que ele tem dentro do prontuário dele que tem que ser sigiloso para 100 anos, se não é esconder? Ou que ele foi vacinado, ou que ele teve HIV, ele teve Covid-19 e não queria assumir, ou outra coisa. É muito esquisito isso. Então, eu acho que Bolsonaro, como presidente, é uma pessoa que não tem pudor de mentir, de enganar, de fazer qualquer coisa para ser reeleito. E ele vai escondendo essa corrupção da família dele. E espero que Lula indique uma pessoa para procurador-geral da República que seja uma pessoa honesta, muito bem reconhecida, considerada uma pessoa correta. E essa pessoa vai firme nas investigações do governo dele, para ver todas as maneiras que houve corrupção, dentro do Ministério da Educação, dentro do Ministério da Saúde, do próprio comportamento como congressista, dos seus filhos, que vão ser, acho que os dois filhos vão ser reeleitos, então, quer dizer, só um está se candidato nesse momento, então, eu acho que os dois estão protegidos por enquanto. Mas eu, o próprio Bolsonaro, não. Então, espero que seja uma investigação séria, bem limpa, bem claro que não é vingança, para fazer justiça.
É muito comum a associação do Bolsonaro com o Trump, muitos chamam de Trump tropical, etc. Até que ponto é válida essa comparação? Porque há muitas diferenças entre esses personagens, de própria extração social, de projeto. Como é que paralelo é possível fazer do Bolsonaro aí entre os
Sim.
personagens?
Como um acadêmico, uma pessoa historiador, mas que se relaciona, me relaciona muito com ciências sociais, onde há uma metodologia de comparações, eu sempre tem receios de fazer muitas comparações, porque cada realidade nacional é diferente, cada momento diferente. Porém, tem muitas coisas em comum. Isso vai explicar depois, quando nós falamos sobre a solidariedade internacional, como foi possível fazer tanta coisa pelas similitudes das duas pessoas. Então, o mais importante, eu digo, entre os dois, é que eles estão usando um discurso populista com programa antipopular, trabalhando com as ansiedades das pessoas que se sentiram marginalizados, desplaçados ou com problemas socioeconômicos, ou que tem um imaginário na cabeça deles que tem essa situação. Então, é nos Estados Unidos, o Trump lançou a sua candidatura atacando os imigrantes mexicanos e centro-americanos que cruzavam nas fronteiras buscando oportunidades nos Estados Unidos, dizendo que eles todos violadores, ladrões e criminais. Enquanto quem conhece a realidade de milhões de imigrantes são as pessoas que mais trabalham, mais explorados e mais honestos, porque eles têm medo de ser deportados. Então, o imaginário do outro perigoso. E Bolsonaro, ao longo dos anos, tem escolhido setores sociais ou claramente ou de uma maneira indireta, de atacar setores sociais. Por exemplo, as pessoas afrodescendentes. Todo o seu discurso sobre armamento, de proteção contra a violência, contra o crime, é uma maneira de trabalhar as ansiedades das classes médias, privilegiadas, em geral brancas, que têm medo do outro, que é, no caso brasileiro, as pessoas mais pobres, mais marginalizados, que a grande maioria em vários lugares no Brasil são afrodescendentes. O fato dizendo que qualquer direitos humanos é defender bandidos é outro exemplo dessa maneira de trabalhar uma ansiedade das classes médias. Estou com medo de violência, medo de crime, e mobilizá-los com esse discurso sobre a necessidade de armar a população para protegê-la. Os dois têm as mesmas políticas sobre os direitos trabalhistas, sobre os direitos dos trabalhadores, dos sindicatos, fazendo tudo para eliminar a sua importância na sociedade. Os dois têm uma política super estranha sobre as relações internacionais. O namoro que Trump tem com Putin é muito esquisito. Eu nunca fui convencido que não houve realmente uma fita ou alguma coisa que Putin tinha contra o Bolsonaro, contra o Trump, para ele amar tanto o regime russo. E eu acho que Bolsonaro tem uma situação muito esquisita também com a Rússia. Eu não sei se é porque eles estão ajudando os filhos com as campanhas no internet, com toda a sua prática de divulgar notícias falsas que os russos têm desenvolvido ao longo dos anos, ou que são outros interesses, mas é muito estranho esse relacionamento que eles têm. E, por fim, os dois são pessoas erráticos, são inteligentes no sentido que sabem chegar onde eles chegaram, mas são pessoas que não têm moral, não têm problema de mentir, não têm problema de enganar, e utilizam a presidência para os seus interesses particulares. Agora, nesse momento, Trump tem tomado controle do Partido Republicano, que é cada vez mais à direita, é muito perigoso. Porém, Bolsonaro teve muito menos sucesso na sua capacidade organizacional de, por exemplo, formar um partido político particular dele, ou mesmo essa decisão de entrar no Partido Liberal nesse momento. Ele não tem um projeto político tão forte como Trump tem. Mas o que eles têm em comum, que é muito importante para finalizar, é que os dois entendem que é necessário criar, dentro de sua base de apoio, 40% nos Estados Unidos e 30% no Brasil, uma série de mentiras sobre as eleições para consolidar a sua base e reforçar com informação falsa sobre a realidade para que essas pessoas vive num mundo paralelo, que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Então, o fato que Bolsonaro tem atacado as urnas eletrônicas, o fato que Trump atacou o sistema eleitoral americano e utilizou isso até o momento trágico da invasão do Capitólio, eu acho que Bolsonaro vai seguir com esse roteiro. Com a situação diferente, talvez as condições não tão favoráveis a ele, mas os dois não têm pudor de mobilizar as milícias e as forças nefastas da sociedade brasileira ou americana para os seus objetivos finais. Então, essa é uma questão. São muito diferentes, eu reconheço isso, mas tem essas questões em comum. E, por finalizar, os filhos de Bolsonaro estão muito enamorados com o Steve Bannon e com essa tentativa internacional de juntar as forças reacionárias proto-fascistas no mundo inteiro. E Trump apoia essa iniciativa também.
Nessa comparação, como é que você avalia o relacionamento desses dois personagens com as burguesias nacionais nos Estados Unidos e aqui? Quer dizer, nos Estados Unidos, o Trump pareceu beneficiar um determinado setor. Aqui, os apoiadores de Bolsonaro não são figuras proeminentes da burguesia, não são aquela burguesia clássica, digamos assim, e houve fissuras nesse campo, tanto que parte não está mais com Bolsonaro. Como é que é a relação desses personagens e os donos do poder aí nos países?
Quem conhece e entende bem a realidade americana sabe que o Partido Democrata tem uma construção muito curiosa, muito eclética e muito complexa, porque, de um lado, tem apoio do povo negro, judeus, que 80% dos judeus votam democrata, 90% dos negros, 75% dos LGBTQI+, 60% dos latinos, que é uma situação bastante diferente, muitos setores de movimento operário que ainda existem, porque os sindicatos foram destruído ao longo dos anos 80, 90, para o século 21. Então, ele tem essa base, mas também tem setores de capital financeiro que apoiam o Partido Democrata. Vamos dizer que eles são liberais nas questões de costumes, questões de direitos democráticos, mas tem um projeto capitalista declarado, internacionalista, de querer fazer investimentos onde for, que dê mais lucro, a China, sei lá, onde for. Então, eles apoiaram, ou seja, um setor dessa capital americana apoiou o Trump, e outro setor não. O Partido Republicano, que tem uma força muito grande a nível nacional, e tem uma política de eliminar qualquer regulamento do capital, das leis que protegem o meio ambiente. Então, Trump mobilizou esse setor da burguesia americana, para usar essa linguagem marxista, e conseguiu consolidá-lo dentro do Partido Republicano, porque eles entendem que o Partido Republicano, mesmo sendo sequestrado pelo Trump, vai seguir com essa política. Então, no primeiro ano do governo de Trump, ele aprovou uma lei, uma reforma de impostos, onde beneficiava muito as pessoas, as companhias, as pessoas ricas, e desfavorecia as pessoas das classes médias e classes baixas. Bolsonaro é complicado, porque ele vem da tradição dos militares, que tem uma noção nacionalista, até a favor das entidades estatais, porque é uma noção de defesa nacional, Petrobras e tal. Então, ele tinha essa política dentro do Congresso. Mas para conseguir apoio dos setores da elite, do Fiesp e em outros lugares, ele tinha que dar um sinal que ele estava a favor de uma libertação do mercado amplo. Então, Paulo Guedes era uma maneira de indicar para esse setor da sociedade que ele ia seguir uma política neoliberal no país, privatizando os estatais que ainda estão nacionalizados, abrir o mercado, ter relações muito fortes com os Estados Unidos, comércio e tal. Porém, ele foi tão exagerado na sua política, e tão incompetente, e tão errático, com uma série de políticas que bate com certos discursos de setores empresariais, que nós entendemos que hoje em dia grandes setores abandonaram o Bolsonaro. E o próprio manifesto de 11 de agosto, que não é um manifesto a favor de Lula, mas na medida que está defendendo a democracia, está dizendo o mais óbvio: não vamos estar apoiando essa candidato, Bolsonaro, não tem outro que não seja Lula. Então, era indiretamente um manifesto que apoiava os sentimentos democráticos de Ciro, de Simone, de Lula e de outros candidatos. E nesse sentido, Fiesp, não a maioria dos membros associados, mas a direção atual e grandes bancos empresariais dizendo: bom, não gostamos de Bolsonaro, é uma pessoa errática, não dá estabilidade, está muito mal visto internacionalmente. Conhecemos Lula, não concordamos com muitas políticas econômicas de Lula, mas Lula é um cara que sabe negociar, sabe se adaptar. E nós temos mais possibilidade com o governo de Lula do que o governo de Bolsonaro. E eu acho que essa mesma política do governo Biden, de entender, na medida que eles estão dizendo, não aceitamos golpe, acreditamos no processo eleitoral brasileiro, isso implica que eles sabem quem é Lula e que eles podem viver com Lula, apesar de diferenças, conflitos que os Estados Unidos têm com o Brasil, com política. Tanto do governo brasileiro, do governo de Lula ou do governo de Bolsonaro.
Bom,
Você
aproveitando.
faz perguntas muito difíceis de responder.
Uma
Fico
mais
com
fácil,
pena,
então, do que você tá fazendo mesmo. Mas aproveitando que você falou aí do manifesto das personalidades intelectuais em apoio à
isso.
democracia brasileira, você podia contar o que que é esse manifesto, o que que diz e como foi a montagem disso? Quem tá,
Então,
algumas figuras que estão assinando, enfim.
não, isso é muito importante. Vocês sabem que desde 2018 eu participei com muitas outras pessoas nos Estados Unidos na formação de uma rede nacional pela democracia no Brasil. O nosso movimento era composto de brasileiros e brasileiras, muitos que moram nos Estados Unidos, tem mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos, que queriam responder. Antes ao impeachment da presidente Dilma e já 18 a nova realidade brasileira com a eleição do Jair Bolsonaro. Junto com intelectuais americanos, a qual eu sou parte, que são brasilianistas, ou seja, pessoas que ensinam alguma coisa sobre o Brasil nas universidades americanas. As pessoas não sabem que tem mais de 800 professores universitários que dão cursos sobre a história do Brasil, a ciência e política, a sociologia, literatura, saúde pública. Estão espalhados em todas as universidades americanas mais importantes. E ao longo desse tempo, tem mostrado claramente a sua preocupação sobre a realidade brasileira e se posicionando contra os ataques aos direitos acadêmicos, livre expressão nas universidades, violações aos direitos humanos. Então, nesse processo, nós juntamos várias forças nacionais e internacionais. E declaramos o mês de setembro o mês internacional de solidariedade com a democracia no Brasil. Isso implicava duas questões principais: organizar eventos em vários lugares no mundo sobre a realidade brasileira, seja nas universidades, seja em lugares públicos. Então, tem mais do que 100 eventos a nível internacional, pelo menos 50 nos Estados Unidos, onde nas universidades essas pessoas que são especialistas, tanto americanos quanto brasileiros, e pessoas pela internet que vão participar, explicando a realidade brasileira para as pessoas interessadas em conhecê-la. E a mesma situação na Europa e na América Latina, América do Sul especialmente. E, paralelamente, inspirado no manifesto que foi leído no Lago de São Francisco, dia 11 de agosto, que foi 45 anos da leitura de um manifesto contra a ditadura, lançamos a ideia de uma manifesto internacional que nós vamos ler no TUCA da PUC de São Paulo, quinta-feira. Vai ter um ato público, na verdade, comemorando 45 anos da invasão da PUC em 77, quando estudantes clandestinamente reorganizaram UNE e fizeram um ato público e a polícia invadiu a universidade, prenderam mais que 900 estudantes nesse momento. Então, vamos, nesse momento, ler esse manifesto internacional, que tem várias pessoas conhecidas que assinaram, por exemplo, a prefeitura Anne Hidalgo, de Paris, que é do Partido Socialista, assinou, o Noam Chomsky, que é uma intelectual famosa americano, vários atores, Danny Glover, Roger Waters, muitos intelectuais que não são conhecidos internacionalmente, mas são as pessoas mais importantes na academia europeia e norte-americana, que trabalham sobre o Brasil, então quase todos estão assinando. E é uma tentativa de mostrar que internacionalmente tem muitas pessoas preocupadas com as ameaças à democracia, e que nós reivindicamos duas questões: que seja limpa, democrática e tranquila as eleições, que nós acreditamos nas eleições brasileiras, e que os resultados sejam reconhecidos internacionalmente, caso não há nenhum problema, que eu não acredito que vai ter problema nas eleições. Ou seja, quem for eleito presidente, que seja reconhecido para endossar o processo democrático eleitoral brasileiro. Então, essas foram as duas mensagens desse manifesto, que são importantes. É para mostrar que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, que nós consideramos. Eu acho que este ano a eleição brasileira, a eleição norte-americana, são as eleições mais importantes. Talvez seja um barrismo meu de dizer isso, porque, na verdade, na Europa tem tido outras situações eleitorais muito, muito importantes. Mas eu acho que é fundamental. Aqui no Brasil, porque vai determinar o rumo do país nos próximos 4 anos, e nos Estados Unidos, no 8 de novembro, logo depois do segundo turno aqui no Brasil, onde todo o Congresso vai ser reeleito, e vai de um terço do Senado. Então, vai determinar se o Trump consegue controlar a Câmara e levar adiante a sua política neofascista, ou se os democratas mantêm esse poder na Câmara, e se quem vai dirigir o Senado, que são fundamentais para os rumos do governo de Biden nos próximos 2 anos.
E por que é importante para o mundo que haja democracia no Brasil, ou que o Brasil seja um país democrático?
Porque o Brasil, este ano, está na campo de batalha de forças semifascistas, autoritárias, antidemocráticas, que estão se fortalecendo a nível internacional. E se as forças antidemocráticas ganham as eleições, isso fortalece as forças reacionárias mundiais. A fala sobre um governo autoritário na Rússia, é um governo autoritário na China, que não tem eleições. Hungria, Polônia, agora a ameaça fascista na Itália, o governo sueco, que agora está impactado entre a social-democracia e as forças da direita. E em outros lugares, onde as forças da ultradireita, não estamos falando sobre PSDB europeu ou PSDB americano, estamos falando de forças semifascistas, e eu uso a palavra fascista com muito cuidado, sendo historiador, mas setores muito reacionários. Eu sinto, honestamente, que estamos numa situação parecida, não igual, mas parecida, à situação de 32 na Europa, nas vésperas das eleições na Alemanha, onde fascismo tinha consolidado sua força, tanto em Portugal, estava se consolidando na Espanha, e que fascismo controlava o Estado italiano. E Hitler ganhava, não com maioria, como uma minoria, uma pluralidade, as eleições de 1933. Com isso, ele conseguiu governar, e com isso acabando com a democracia na Alemanha. Então, eu acho que estamos numa situação parecida, no sentido que tem forças muito consolidadas e muito reacionárias, em lugares estratégicos no mundo, eu posso citar outros países, Turquia, Índia, tudo isso, Filipinas, e forças democráticas, seja da esquerda, seja forças democráticas não da esquerda, que estão preocupados com essa possibilidade de acabar com a democracia. Então, a batalha hoje é Brasil. Ontem foi Hungria, amanhã vai ser França ou Itália. E a gente, que amamos a democracia, que amamos as possibilidades de lutar por uma sociedade mais justa, entendemos que o inimigo está forte, está consolidando a sua força. E nós temos que derrotá-lo, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Estamos numa situação crucial para a humanidade nesse momento. Eu acho que não estou exagerando.
Crucial. Bom, você falou de 33, aquele processo resultou na Segunda Guerra, né?
E a Shoah, e a morte de 6 milhões de judeus e 20 milhões de russos e morreram, e outros povos foram assassinados. Então, eu não estou dizendo que estamos na beira de uma grande guerra mundial, ou que fascismo vai fazer, o que eles fizeram nos anos 30. Eu acho que cada processo histórico tem suas particularidades. Porém, eu acho que as ameaças à democracia, no pós-crise de 29, que houve, que isso é na Europa e nos Estados Unidos, leva a possibilidade de forças super-reacionárias dominar. E não somente um ou outro país, mas áreas do mundo cruciais. E Brasil é uma dessas áreas fundamentais. E por isso as pessoas que entendem a realidade brasileira, seja brasilianistas, ou especialistas, ou brasileiros morando no exterior, mas pessoas que têm uma noção menos desenvolvida sobre a realidade brasileira, se juntaram a essa manifestação internacional, porque entendem ameaças que o Bolsonaro representa no Brasil. Então, por isso, todo o discurso dele contra as eleições é muito preocupante.
James, o papel dos Estados Unidos nessa eleição, muito se especula sempre sobre o que os Estados Unidos, como eles agem na América Latina, no Brasil, a gente tem exemplos aí históricos muito conhecidos, a própria Operação Lava Jato e a impeachment da presidente Dilma, tudo isso sempre ainda pode vir muito mais à tona, mas há sempre essa preocupação em tentar identificar. Os Estados Unidos parecem ter tido, nesse ano, uma preocupação de sinalizar, especialmente agora nos últimos meses, uma defesa da democracia brasileira. E, ao fazer isso, agora em agosto, em julho, agosto, isso parece ter dado uma força para tanto ao empresariado como esses setores mais liberais, mas defensores da democracia, em deixar o Bolsonaro mais isolado e também as próprias Forças Armadas. Parece que esse posicionamento norte-americano neutralizou um pouco as Forças Armadas, se é que havia alguma coisa mais estruturada para um golpe. Qual a importância dos Estados Unidos nesse momento que a gente está vivendo agora?
Isso é fundamental. E as pessoas com quem eu falo aqui no Brasil, pessoas da esquerda, às vezes não têm a capacidade de entender que cada momento histórico tem suas características. Então, eu escrevi um livro, apesar de vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos, no primeiro capítulo, detalhe todas as maneiras que o governo americano, a CIA, a embaixada, tudo eles fizeram todo o possível para derrubar o governo de João Goulart e apoiou a ditadura militar durante 21 anos. Porque, se no final teve certos atritos com o Brasil, no governo de Carter e outros momentos. Então, não é que eu sou ingênuo sobre a realidade americana. Eu conheço muito bem, eu tenho uma trajetória de 50 anos de ativismo nesse sentido. Porém, as pessoas têm que entender. Trump traumatizou os Estados Unidos, como Bolsonaro tem traumatizado o Brasil. O Biden ganhou as eleições e Trump quase tentou derrubar o governo, dizendo que ele perdeu, que ele ganhou as eleições e o Biden não ganhou. Hoje ainda, 40% da população americana e a maioria dos republicanos acreditam que Biden não ganhou as eleições. Então, nesse sentido, Biden, que está preocupado da sua maneira sobre o meio ambiente, quer ter um relacionamento com a América Latina razoável, com todos os seus interesses econômicos, políticos que pode ter, não quer um aliado de Trump no Brasil. E ele não quer repetir essa mentira sobre as eleições, porque ele sofre até hoje. Biden sofre nessa eleição, mesmo que ele não é candidato, mas o seu partido é candidato por causa das mentiras de Trump. E eles entendem que Bolsonaro é igual a Trump nesse sentido, de anunciar meses antes que, se ele não foi eleito, é porque foi fraude. Que as urnas eletrônicas que elegeu ele não foram confiáveis. Então, o Biden entende isso. Então, ele deixou um recado muito claro. Deixou esse recado o ano passado com a CIA, deixou claro com o secretário de Defesa, deixou claro com várias declarações do porta-voz do Departamento de Estado. Independentemente de qualquer outro interesse que os Estados Unidos pode ter para o Brasil, de querer, por exemplo, bloquear a influência chinesa, de ter possibilidade de acesso à pré-sal, de querer influenciar na maneira de as negociações comerciais estão se desenvolvendo. Tudo isso, que são interesses dos setores americanos que utilizam o sistema político para seus fins, isso pode seguir sendo pauta dos americanos. Mas é uma questão só. Eles não querem, eu estou dizendo isso, eu acho que eles querem democracia, e isso implica que sejam respeitadas as eleições, e eles sabem que Lula vai ser eleito. E eles não têm problema com isso. Eles não vão gostar de muita política, suponho, que o governo de Lula vai fazer, mas eles querem garantir as eleições democráticas. Então, eu acho que eles têm uma influência importante. É difícil saber se isso vai ser determinante nas Forças Armadas. Eu não sei se Bolsonaro realmente entende esse recado que foi dado, porque às vezes ele parece que ele não consegue entender o que está acontecendo. Eu acho que ele está ameaçando o golpe nesse momento, é o meu ponto de vista, pode ser que esteja errado, para negociar depois qualquer coisa com seus filhos e para ele não seja processado para os crimes que ele tem cometido. Então, ele quer fazer alguma maneira de mobilizar sua base e consolidá-los. E eu acho que, pelo menos, nós estamos reivindicando, e nós nesse sentido, eu falo do Washington Brazil Office, o escritório sobre o Brasil em Washington, nós mobilizamos, nós recebemos 19 movimentos sociais, sociedade civil, a Washington em julho. Tivemos 20 reuniões com o Congresso, com o Departamento de Estado, com a OEA, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre a realidade brasileira, como uma mensagem clara. Queremos garantir eleições livres e queremos apoio internacional nesse sentido de afirmar que a comunidade internacional acredita no sistema eleitoral brasileiro e queremos o reconhecimento dos resultados eleitorais. E que eu espero que Biden seja uma das primeiras pessoas a ligar para o para a pessoa que vence as eleições, que parece Lula, assim, ou no primeiro turno, segundo turno, se não tiver qualquer novidade inesperada.
Queria falar ainda sobre um dos temas das campanhas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, questão do uso de armas, da liberação de armas para a população. Os Estados Unidos é um país em que isso já ocorre há muitos anos. Há redução de criminalidade, há mais segurança com a liberação de armas?
Não, é ao contrário, é que a coisa mais nefasta. Escuta, em Texas, essa pessoa, esse jovem que assassinou tantos jovens numa escola em Texas recentemente, ele conseguiu comprar uma metralhadora com 18 anos. Ele não tinha direito a beber em Texas. Tinha que ser 21 anos para beber. Mas ele pode comprar uma arma que só tem fim de matar pessoas, porque ninguém vai caçar uma veado com essa arma. É para matar as pessoas, é uma arma militar. Mas existe é muito complexo porque existe essa realidade americana. São vários fatores históricos e tradicionais, machismo, uma série de fatores. Mas é muito perigoso. Então, a questão de número de armas, número de crianças que são mortos, porque o dono do arma não guarda bem, a criança chega, abre um armário, encontra uma arma, pensa que é brincadeira, vai atirando e mata o irmão, mata o próprio pai, a mãe. Ou o cara que tem arma, que fica brigado com a mulher, ele tira a arma e ameaça ela, pode dar um tiro nela, se ele está se bêbado, ou se está com ódio, com raiva, qualquer coisa. É arma, a lei americana que está na Constituição, a segunda emenda da Constituição, era para uma questão específica, era para as milícias organizadas populares em cada estado, porque não tinha um exército nacional, para defender o estado durante a Guerra da Independência com a Inglaterra. Então as pessoas tinham direito e a linguagem é claro, para ter uma milícia, a gente usa essa palavra milícia, mas hoje no Brasil a milícia tem outro sentido, mas era tipo guarda nacional, era um tipo de guarda, como não tinha uma exército nacional na colônia e nos primeiros anos da independência, cada estado mobilizava as pessoas que tinham direito a ter uma arma em casa ou era um depósito para poder proteger contra um invasor internacional, seja os britânicos ou outros setores, inclusive contra o povo originário. Então, nesse sentido, era uma reivindicação super nefasta. Mas era um direito que foi expandido ao longo dos anos, entende que cada um tem direito de ter uma arma, independentemente se está ligado a uma guarda de defesa do Estado. Então, tem essa noção, essa leitura sobre a Constituição, e espalhou demais. E pessoas não querem limitar. Quer dizer, houve uma certa limitação agora, depois dessas tragédias. O Biden conseguiu aprovar uma lei, mas é super parcial. E há dois interesses. Interesse armamentista, que é de companhias e fábricas que produzem armas e que querem ter uma ansiedade na sociedade, para as pessoas ficam nervosas e preocupantes, então eles vão sair e comprar armas, então dá muito dinheiro para essas companhias, essas fábricas, como Taurus no Brasil. As pessoas que querem criar ansiedade na sociedade, e armas é uma maneira de fazer isso. Isso é questão de Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que está ligado ao primeiro elemento também, mas eu acho que ele utiliza isso para uma maneira de criar uma ansiedade na sociedade e justificar a morte de pessoas vulneráveis, como o povo afrodescendente, as pessoas pobres. É uma coisa muito preocupante. Eu espero que o novo governo encontre caminhos para limitar o uso de armas, porque não ajuda nada. E sabemos no Brasil, milhares dessas armas vão imediatamente, que são comprados e vão diretamente para a criminalidade. Essas forças, as milícias brasileiras ou os traficantes e tal. Então, não adianta nada.
Hoje a gente teve até está tendo uma decisão no Supremo, que já formou a maioria contra essa liberalização feita pelo Bolsonaro, que se contrapõe ao próprio Estatuto do Desarmamento, que foi votado aí no início dos anos.
Aprovado. Então, eu acho que foi um crescimento de 400, 450% de vendas de armas nos últimos 4 anos. Que absurdo isso. E outra questão, quando eu estou no Uber, aqui eu falo com os motoristas do Uber, eu pergunto, no momento, quando estou percebendo a pessoa bolsonarista, mas legal, o senhor tem arma aqui no carro? Ah, não, não tenho. Ah, graças a Deus, porque de repente, se você corta o caminho de outra pessoa, ele fica furioso, tira a arma, o senhor tira a arma e eu vou morrer, não quero morrer. No meu Uber, por uma brincadeira de uma briga entre duas pessoas, machos, que querem provar a sua masculinidade. Então, essa é uma questão. E se alguém vem com arma pedindo minha carteira, eu dou a carteira, pô. Eu não vou tirar uma arma e tentar tirar nele para me defender. Não existe isso. E quando o Bolsonaro falou que a mulher assediada precisa melhor arma do que Maria. Eu vou falar.
Lei Maria da Penha.
Exatamente. Quer dizer, ele está confundindo duas questões diferentes. Ou seja, uma, a questão direito à mulher ter acesso ao Estado para queixar contra a violência contra o seu corpo, quando historicamente a sociedade diz: bom, se a mulher está queixando é porque ela não sabe se é boa mulher, e que o marido tem razão. E esses queixos, antes da delegacia das mulheres, eram impossíveis para as mulheres, quase fizeram. Uma coisa é isso, outra é a questão que a mulher vai tirar uma arma contra um ladrão que vai atacá-la. É a pior coisa a fazer, porque você corre o risco de ser morto, sabe? Então, é uma confusão que ele faz e trabalha com essas ansiedades da classe média, basicamente, sobre a violência, criminalidade, tudo isso, para sustentar a sua política. É chocante essa maneira que a campanha dele é símbolo das armas. É lamentável. É o nível que o Brasil chegou com essa pessoa no poder.
A gente vê a propaganda eleitoral, é de fato...
Não, é triste. Todo o contrário de um país que... Antes de chegar no Brasil, eu conheci brasileiros no exterior, em Berkeley e São Francisco. Eram pessoas tão amáveis, simpáticas, abraçavam, beijavam, era uma carinho. Eu amava a cultura brasileira antes de conhecer o país. E parte da meu namoro com o Brasil tem a ver com essa parte da cultura. Que uma cultura cordial. Eu sei que tem outra cultura brasileira, que é a cultura de escravidão, de casa grande e senzala, de tortura. Eu não tenho ilusões. Mas tem essa parte da cultura brasileira que foi destruída nos últimos 4 anos. E a polarização que houve nas eleições foi a polarização dos bolsonaristas. Você vê isso em Inglaterra, quando o Bolsonaro faz um discurso durante o luto para a rainha, que durou 70 anos, ele faz um discurso e os bolsonaristas chegando lá, gritando contra o jornalista do BBC, fazendo a campanha eleitoral durante esse momento, é uma coisa vergonhosa. O cara não tem limite nesse sentido. E fazer campanha eleitoral... Eu me lembro quando a Dilma estava sobre o processo do impeachment. Foi a última vez que ela foi para as Nações Unidas. Em vez de fazer um discurso que ela podia ter feito, criticando a maneira injusta que ela foi processada, ela fez um discurso digno de um presidente de um Estado, sem politizar esse momento. O cara não tem capacidade de fazer isso. Em parte porque ele está desesperado, porque ele acha que ele vai perder, e as pesquisas indicam isso, então acho que ele está se procurando qualquer solução. Eu acho que esses próximos 11 dias, que era 12, agora são 11 dias quase. São 8 dias para a campanha eleitoral, acho que são 3 dias que está proibido fazer a campanha, 2 dias. Vamos ver o que ele vai aprontar nesses dias, porque ele está numa situação muito séria. Nenhuma pesquisa, nem as pesquisas que mais puxam a Bolsonaro, como o Paraná, estão indicando que ele vai ganhar. Então, ele pode aprontar qualquer coisa.
E como é que você está vendo a mobilização da sociedade brasileira nesse processo? Porque muita gente reclamou, muita gente com razão reclama que não conseguimos impeachment, não conseguimos evitar a queda da presidente Dilma, não conseguimos evitar a prisão do presidente Lula, que a sociedade parecia colecionando derrotas. Agora a gente está nesse processo que não tem muita visibilidade nas ruas, mas que está se consolidando aí uma maioria a favor do presidente Lula. Você acha que a sociedade brasileira está se mexendo e que poderá deixar em relativo isolamento essas ideias de extrema-direita que vão continuar, em alguma maneira, existindo no Brasil ou não?
Não vão ficar isolados. São 30%. Eu brinco, a minha data Uber, que eu falo com os motoristas de Uber, são consolidados, eles são envenenados, eles têm um discurso pronto que Até eu podia, até brincava com eles quando eles começam a fazer argumento, eu fazia o argumento deles antes deles fazerem. Eu acho que Bolsonaro insistiu muito na mobilização e sequestrou o 7 de setembro, mas ele preocupava muito com isso. Eu acho que a campanha de Lula está sendo correto de ser muito cuidadoso na segurança do presidente, ex-presidente, porque realmente pode ter um assassinato, pode ter um atentado contra ele. Eu acho que foi correto de não tentar competir com Bolsonaro 7 de setembro, de dizer, não, vamos mobilizar mais. Eu não sei se o PT consegue mobilizar tantas pessoas nesse momento, mas eles conseguem consolidar uma base a qual 80% das pessoas sabem em quem eles vão votar. Então, consolidado. Então, 47%, 80% dessa 47%, definitivamente votam em Lula. 80% do 32% de Bolsonaro definitivamente vai votar em Bolsonaro. Então, está mais ou menos. Eu tenho a impressão, é difícil, porque como eu não sou daqui, eu não tenho a capilaridade das famílias. Quer dizer, eu não tenho primos e tios e pessoas com quem eu posso ter uma maneira de medir. Eu vivo numa bolha também, então é difícil. Eu não acho que não conheço ninguém que apoia Bolsonaro, na verdade. Eu sou os motoristas de Uber, mas não, amigos não tem nenhuma. Então, eu não tenho essa a capacidade de sentir precisamente o que está acontecendo. Mas minha impressão é que as pessoas estão cansadas, estão saco cheio. Eles não aguentam o dia. Eu espero que essa sensação ajuda, voto útil, das pessoas. Ah, chega, não, eu quero resolver essa questão no primeiro turno. Não quero nem ouvir mais campanha, a propaganda eleitoral. Porque os últimos 4 anos foram um pesadelo. Foi muito difícil. Mesmo as pessoas não politizadas, que não são claramente de um lado para o outro. Porque passaram para a crise da Covid-19, passaram pelo desemprego, pela inflação, para um governo confuso, bagunçado, com agressividade. Então, as pessoas estão querendo voltar a uma normalidade. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Pessoas não aguentavam mais um dia de Trump. Então, quando anunciaram o sábado, as eleições, os resultados foram na terça-feira, mas só o sábado depois definitivamente determinaram que Trump perdeu. Quando anunciaram isso, houve uma Carnaval nos Estados Unidos, que não existe carnaval nos Estados Unidos, fora de Nova Orleans. Bateram panelas em Nova York, onde eu morava, durante meia hora e não parava de bater. Eu estava meio cansado de ouvir. Era impressionante. E depois as pessoas saíram nas ruas e começaram a dançar, festejar, colocar música durante todo o resto do dia, esse sábado, de alegria. De terminar com o pesadelo que era Donald Trump. Então, eu acho que isso é um elemento também. As pessoas estão cansadas, querem eliminar. Eu espero que isso seja um sentimento para resolver tudo no primeiro turno.
Muita gente fala do carnaval, né? Torcendo, esperando pelo carnaval aqui no Brasil, né?
Agora, deixa eu fazer uma comparação. Eu acho que em 18 era mais complicado, porque Fernanda Haddad tinha muito pouco tempo para a campanha eleitoral, o fato que não ficou claro se Lula podia ser candidato ou não. O PT levou até as últimas consequências isso. Então, ele tinha, eu acho, 6 semanas, ou 7 semanas para fazer a campanha eleitoral. Era muito curto. Era difícil fazer isso. E uma das coisas que as pessoas fizeram entre o primeiro e o segundo turno, desespero, querendo dar uma virar a situação, era de fazer café e bolo e oferecer para as pessoas no estação de metrô, que eu achava muito bonito, mas muito patético, porque as pessoas não perceberam, eles não entenderam o fenômeno de Bolsonaro. Mesmo que Bolsonaro tinha feito tudo o que ele fez na declaração de voto em 16, as pessoas não acreditavam na possibilidade. Estavam influenciadas pelas pesquisas sobre Lula, o choque de prisão de Lula, confusão sobre a política presidencial. E as pessoas não podiam imaginar a possibilidade de ter essa pessoa eleito presidente. Então foram menos preparados. Eu não vejo isso nesse momento. Acho que todo mundo há muito tempo está falando sobre as eleições. Eu sinto isso, não sei porque eu estou totalmente preocupado com isso. Talvez estou incentivando esse discurso com as pessoas com quem eu falo, mas eu acho que isso é uma diferença muito grande. Então, eu acho que a campanha eleitoral não é grandes comícios. Aprendemos em 18, isso Bolsonaro não fez grandes comícios, ele foi eleito. É outro tipo de trabalho, de formiga entre os amigos, entre as pessoas, entre aquele primo que apoiou Bolsonaro, talvez ele não sabe o que fazer, de convencê-lo, bom, melhor votar nulo do que votar em Bolsonaro. Ou convencer a pessoa que apoia Ciro de fazer outra coisa. Então, eu acho que existe esse tipo de campanha, as pessoas sabem o que vai acontecer se Bolsonaro for reeleito. Então, isso faz parte dessa cultura eleitoral que existe nesse momento. E vamos ver, né?
Você começou falando do discurso do Bolsonaro e a gente escutou também o discurso do Gustavo Petro hoje, que criticou muito toda a política de combate à guerra contra as drogas, que falhou. Ele fez um discurso muito enfático, né, aliás, contra o capital e o consumo, que isso que realmente está na raiz dos problemas. A gente tem um teve que é o primeiro presidente esquerda eleito na Colômbia, um país do ponto de vista geopolítico importante. Teve a vitória no Chile, apesar do revés no plebiscito. Você enxerga alguma mudança mais substantiva na América Latina? Se o Lula ganhar aqui, há uma mudança de ares na América Latina, como houve no início dos anos 2000, ou é exagero?
Não, eu acho que não é exagero. Eu acho que projetos mais conservadores, neoliberais, que foram implementados, geraram uma reação, porque foram muito além. As pessoas estão querendo solucionar os problemas reais de sobrevivência, de emprego, de comida, de educação, de saúde. Eles procuram soluções. Então, em certo momento, bom, o mercado vai solucionar os problemas. Você tem um plano de saúde particular, vai ser maravilhosa, não vai ter essas filas que tem no SUS. Eu não sei qual é o plano de saúde que você tem. Eu tenho um plano de saúde que é muito complicado, não é uma coisa maravilhosa, como as pessoas dizem que é. Então, eu acho que existem momentos onde sectores. Onde a esquerda chegou ao seu limite, fez erros, fizeram ações que perderam o apoio popular, perderam as eleições, como aconteceu com o PT. E outros momentos, quando as pessoas têm outras experiências e percebem, bom, talvez a esquerda tenha uma solução real para os problemas sociais, então vamos apostar nisso. Então, esse é o grande desafio, caso o Lula foi eleito, porque ele vai ter muitos problemas. Economia, a situação internacional está muito complicada nesse momento. É um 30% ou mais que vai ser radicalmente contra ele. Um centrão que sabemos é totalmente oportunista e Lula vai saber como aliciá-los, mas vai ser um centrão que vai procurar a ponte fraca de Lula para poder chantagear ele, como eles fizeram com Bolsonaro, para ter esse poder dentro do Congresso. A possibilidade da esquerda ter não a maioria, eu acho que é provável que não vai ter a maioria no Congresso. Então, Lula vai ter muitos desafios. E isso pode desgastar o governo dele. Eu não acho que não. Acho que ele vai oferecer muitas mudanças radicais no primeiro momento, no bom sentido, que vai agradar a população. Mas ele tem uma coalição de 10 partidos, e cada um vai reivindicar pelo menos um ministério. E ele tem mais PSDB e PMDB para ganhar o seu lado em várias questões, ou rachar esses dois partidos na prática no Congresso. Então ele tem muitos desafios para frente. Vai ser difícil para ele. E para o Brasil. 23 vai ser um ano complexo.
Legal, Zé Luiz Green. Vamos só repetir, por favor, aí as
Ai.
informações sobre o ato na PUC? Vai ser na
Então,
quinta?
vai ser quinta-feira, dia 22, começando às 9 da manhã, é um ato em comemoração da invasão da PUC. Vai ser realizado no TUCA, que é o Teatro Universitário Católica, entre outras atividades nesse ato de comemoração à invasão da PUC pela ditadura em 77. Eu vou ler um manifesto internacional de solidariedade com o Brasil, com a democracia no Brasil. E eu acho que isso encaixa muito bem, porque naquele momento eu estava no Brasil, morava. Aliás, é interessante, porque eu estava no Brasil em 77, eu ia para a PUC naquela noite, e o meu namorado, naquela época, ele sobe no último momento que podia ter um problema com a polícia, então ele correu para minha casa para não me deixar ir para esse ato do PUC. E, graças a Deus, porque teria sido expulso do país se for preso, né? Porque era estrangeiro. Então, para mim, essa invasão da PUC na fundação da UNE foi muito importante, e a gente tem que lembrar, porque era uma luta democrática profunda em 77, como 45 anos depois é uma luta democrática fundamental. Então, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, no TUCA da PUC, seja bem-vindo todo mundo.
Legal.
Legal. Desvê, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista ao Tamé, agradecer também a todo o pessoal que está aqui com a gente, acompanhando as suas reflexões, suas informações, sua análise sobre o Brasil. E, neste momento de agradecimento, convidar a todos também para que a gente faça, mande um outro muito obrigado aqui no de uma forma solidária, a todas as mulheres e aos homens que atuam na linha de frente do combate à Covid no Brasil. Os profissionais da saúde, que colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas, em defesa do país, e ao mesmo tempo são atacadas de várias formas aí pelo governo Bolsonaro, seja cortando verbas para a saúde, seja deixando as condições terríveis de trabalho para esse povo. Então, às mulheres, aos homens da saúde, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV, você vai nos encontrar nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, queria mandar de novo a palavra para o James Green para que, dessa vez, sem perguntas, faça então sua mensagem, sua fala para o povo que está aqui conosco, que vai seguir com a gente pela internet afora. A palavra é sua, muito obrigado.
Tá, eu queria fazer carnaval dia 2 às 8 da noite. Tá bom? Vamos fazer. Carnaval da rua. Essa é minha fantasia. Eu vou me fantasiar de gringo, mas não é fantasia em termos de roupa, mas em termos de desejo.
Vamos nos encontrar na Paulista, então.
Vamos.
É isso.
Então tá.
Legal.
Muito
Muito
obrigada,
obrigado.
James.
Tchau,
Muito
gente.
obrigada.
Tchau,
Tchau, tchau.
pessoal. Boa
Tchau, tchau.
noite.
Boa noite. Tchau.